Fique por Dentro da Lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
O tema do Fique por Dentro da Lei de hoje é o juizado especial, onde o cidadão comum pode comparecer, até mesmo sem a presença de um advogado, para resolver com rapidez causas consideradas simples. A princípio chamados de juizados de pequenas causas, eles surgiram no país a partir da Lei 7.244, de 1984, inspirada em uma experiência que já vinha apresentando resultados no Rio Grande do Sul. A ideia era dar uma alternativa para grande parte da população que, por não ter uma causa de grande porte, acabava deixando de fazer valer seus direitos por causa da morosidade da justiça tradicional. A Constituição de 1988 consolidou a importância desse foro diferenciado para soluções de conflitos menores e determinou a criação de juizados especiais em todo o país. Mais tarde, em 1995, a Lei 9.099 regulamentou o funcionamento dos juizados especiais, voltados para o julgamento rápido de causas cíveis de menor complexidade e pequenas infrações penais. Assim, uma cobrança de dívida, a devolução do pagamento já efetuado por um serviço mal feito, acidentes de trânsito de pequeno porte e até mesmo um desentendimento entre vizinhos que chega às vias de fato, podem ser resolvidos com rapidez e gratuitamente se o caso for levado a um juizado especial. Mas como fazer para dar início a esse tipo de ação? Se eu não levar um advogado e a outra parte o fizer, estarei em desvantagem? É preciso recorrer antes ao PROCON se o caso for de infração ao Código de Defesa do Consumidor? E as questões de família? Podem ser resolvidas em juizados especiais? Para responder essas e outras dúvidas sobre o assunto, nós vamos conversar no programa de hoje com o juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, coordenador do Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Bom dia, doutor Flávio.
Bom dia.
Os juizados especiais foram criados para resolver com maior rapidez causas de menor complexidade. Que tipos de ações podem ser decididas pelos juizados de pequenas causas?
Nós temos muitas ações, mas assim, uma cobrança de cheque, batida de automóvel, até danos morais é possível se pleitear em juizados. Bom, vamos partir da regra. A regra é que até 40 salário mínimo ela pode vir para o juizado, sendo que a partir de 20 precisa do advogado. Até 20 salário mínimo ela pode ter ou não advogado. Então esse é o primeiro sintoma, é ter 40 salário mínimo. Fora disso, o que estaria proibido? São as causas com certa complexidade, aquelas que exigem perícia, aí não pode ser no juizado. Questões de família, contra a fazenda pública. Então temos algumas causas cautelares, procedimentos especiais. Algumas causas estariam fora, mas são exceções. Então o que é bom para a população entender? Se ela tem uma causa até 40 salário mínimo, e ela não tem advogado, ela primeiro precisa de um advogado se tiver entre 20 a 40 salário mínimo. Abaixo desse valor, ela pode procurar, ela sozinha pode procurar qualquer fórum mais perto da casa dela e lá mesmo, vai, se tiver nas outras exceções, serão esclarecidos. Ó, isso aqui não pode, isso aqui é de família, isso aqui é inventário, não pode, mas é melhor que ela se dirija. A primeira peneira, o primeiro filtro é esse dos 40 salário mínimo. Se a causa for acima, aí de maneira alguma caberá no juizado.
Família, nenhuma causa?
Nenhuma causa. Por enquanto, porque existem projetos em lei, em tramitação, vamos ver se isso pode ser ampliado. Mas, por hora, ainda não é lei, então não pode em juizado.
E na área criminal?
Na área criminal, são os crimes com menor potencial ofensivo que têm condenação prevista até 2 anos. Um acidente de carro pode causar uma lesão corporal leve. Então, seria um crime de menor potencial ofensivo, porque tem uma pena até 2 anos de prisão. Então, essas que têm até 2 anos de prisão são ofensas, injúria, canúnia, abuso de autoridade. São alguns crimes de menor potencial ofensivo.
Até 20 salários mínimos, a pessoa pode comparecer ao juízo sem a presença de um advogado, né? Mas a outra parte pode levar um advogado. Quando isso acontece, a pessoa fica em desvantagem? Ou seja, é melhor levar um advogado sempre que é possível?
É uma faculdade dela. Até 20 salários mínimos, ela pode se fazer presente ou não. Muita gente vem no juizado sem advogado. E geralmente as grandes empresas, elas têm advogado. E nem por isso há uma diferença de tratamento. E o nosso povo aqui já está acostumado. Ele não sente essa dificuldade de dialogar com o advogado e com o juiz.
Certa. Vamos explicar como é que é o passo a passo para quem quer entrar com uma ação no juizado de pequenas causas. A pessoa identificou, a minha causa é de 20 salários mínimos, 30 salários mínimos. O que ela tem que fazer?
Bom, até 20 salário mínimo, ela não precisa de advogado. Acima disso, ela precisa primeiro procurar um advogado. Então, vamos pegar aquela causa que ela não precisa de advogado, até 20 salário mínimo. E isso na Justiça Estadual, porque na Justiça Federal, questão de previdência que tenha na Justiça Federal, aí pode ser até 60 salário mínimo e sem advogado. A Justiça Federal é bem diferente desse sintoma. Então, se você vai brigar contra a Caixa Econômica, contra a União, previdência, questão de aposentadoria, você pode brigar até 60 salário mínimo e não precisa...
Que tenha como parte o governo, seria isso,
a União? Que tenha como parte o governo ou suas autarquias, Caixa Econômica Federal, a própria universidade, autarquias, enfim. Então, no estadual, a lei permite até 20 salário mínimo, a presença do advogado seja facultativa. Então, a parte, ela tem uma causa até 20 salário mínimo. É um cheque, é uma batida de carro menor, é uma discussão de um contrato, é um muro mal feito, é uma compra de mercadoria, qualquer coisa que tem até 20 salário mínimo, ela procure um fórum próximo à sua residência, o mais próximo. Aqui em Brasília nós temos em todos os fóruns sede dos juizados. Leva os documentos que tem e vai lá e procura o fórum. Eu queria a redução a termo, que é o local onde o funcionário do tribunal vai reduzir, vai escrever o que ele está reclamando.
Então, tipo uma petição inicial.
Uma petição inicial, exatamente. A parte vai lá, vai fazer a sua exposição e aquilo vai ser tudo datilografado, a versão dela dos fatos. Ela já vai sair intimada da primeira audiência, que geralmente ocorre em 2 meses, no máximo, aqui em Brasília, e já vai iniciar o processo contra o réu. A outra parte vai ser intimada e vai comparecer essa audiência. Então é muito simples. O que ela precisa é reunir a documentação, ela tem que dar o nome mais completo do réu possível e o endereço, porque se não achar o endereço, não tem como o processo andar, certo? A gente tem que saber onde o réu mora para poder localizá-lo. Então é muito simples, ela vai contar para o servidor do tribunal como ela conta o caso para um vizinho. Não precisa de nenhum formalismo, não precisa de nenhuma técnica, ela vai contar: eu estou querendo receber aqui meus 10 salários mínimos porque ele me deve, que eu dei um cheque para ele e ele não me pagou. É muito simples. Aí o funcionário vai colocar isso na petição inicial de uma forma mais técnica.
Em casos relacionados à defesa do consumidor, que eu imagino que devam ser muitos, né?
A maioria.
A maioria, né? As pessoas têm, antes de registrar a queixa no PROCON, como é que é isso?
Não precisa, não é uma etapa necessária, mas às vezes é uma etapa útil, porque o PROCON acaba sendo um braço forte para soluções de conflito extrajudiciais. Às vezes o problema da pessoa é resolvido no PROCON, com uma ligação imediata ali do PROCON, porque às vezes ele vai no PROCON, o funcionário do PROCON liga para a empresa e é resolvido o problema daquela pessoa. E às vezes no judiciário pode até demorar um pouco mais. Então, às vezes, utilizar o PROCON é um bom caminho. Não deve ser descartado, mas não é necessário você entrar na justiça tendo que entrar antes no PROCON. Não precisa disso. Se você quiser ir direto na justiça, você pode ir.
O senhor falou aí que esse tipo de caso é a maioria. O senhor tem números pra gente?
Não tenho, mas pela minha experiência, eu diria que chegaria em torno de 80% da demanda nos juizados especiais.
Muito mesmo.
Muito.
E entre 40% e 50% dos processos que tramitam na justiça, eles estão nos juizados de pequenas causas, né? O senhor saberia dizer o que significa esses números?
Olha, é com muita satisfação que eu falo desse número, porque era um número que não existia no Poder Judiciário. Porque essas pequenas causas que nós chamamos, essa pequena monta, a pessoa não vinha antes reclamar. Ninguém gastava R$1.000, R$1.500 para discutir R$500, para discutir R$800. Então, o que a população fazia? Ela não reclamava, ela suportava o prejuízo. No momento em que se abriu a porta dos juizados, e hoje nós temos essa demanda tão alta, significa o quê? Que essa demanda estava fora do Poder Judiciário e hoje ela está dentro do Poder Judiciário. Isso significa inclusão das pessoas no Poder Judiciário. É o acesso à justiça de uma forma ampla e barata, porque é gratuito, né? Tudo isso que eu estou falando é gratuito. Então, é um acesso que a população tem. É o exercício pleno da cidadania.
O senhor falou aí de ações relacionadas à defesa do consumidor. Quais outras ações são mais frequentes nos juizados de pequenas causas?
Existe muito pedido de danos morais pela inclusão indevida do nome do cliente, do consumidor, nos órgãos de defesa de proteção de crédito. Então, as empresas, às vezes, a pessoa às vezes não deve, e a empresa mesmo assim negativa o nome dela. Quer dizer, cria uma restrição, põe no SPC, põe no Serasa. E isso é uma causa que justifica a indenização por danos morais. Esse é o maior número de causas que nós temos.
Existe um projeto do Executivo tramitando no Senado, PLC 16 de 2007, que além de alterar o funcionamento funcionamento dos juizados especiais prevê a uniformização da jurisprudência, né? Só para explicar para os nossos ouvintes, se aprovada a lei, quando houver decisões divergentes de juízes em casos semelhantes, as partes poderão recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e a decisão que vier dali terá de ser respeitada a partir de então pelos próximos juízes que tiverem em mãos casos idênticos, não é isso? O senhor acha que isso vai desafogar a justiça especial ou vai dificultar a vida do cidadão que recorre a esse juízo para ter a sua demanda atendida rapidamente?
Eu temo justamente pela segunda hipótese. Olha, o juizado é um sistema simples, é causa da pessoa mais humilde, mais simples, que geralmente não sequer tem auxílio de advogado. Ele vem, reclama a situação dele, o juiz faz a avaliação e julga. Essa é a proposta do juizado. No momento em que você começa a permitir que a discussão avance nos tribunais, quer dizer, chegue no Superior Tribunal de Justiça, na Terceira Corte, eu pergunto para você, essa pessoa humilde vai conseguir levar o recurso para lá? Essa pessoa que não tem advogado vai conseguir fazer recurso especial? É evidente que não. Mas aí eu pergunto, então quem levará? As grandes empresas. Então a gente começa a perceber que o sistema pode ser modificado para favorecer aqueles grupos de empresas que têm advogado para ficar discutindo no Superior Tribunal de Justiça, que leva às vezes 3, 4, 5 anos para dizer se cabe ou não cabe recurso para o STJ, para dizer algo que interessa a quem? As empresas, as grandes empresas. Não é a pessoa humilde, não é o pintor, não é a empregada doméstica que está ali discutindo, que vai levar alguma discussão para o STJ. Então, me parece que é uma manobra que vai acabar acontecendo o seguinte, tornando uma morosidade excessiva para o juizado. Nós julgamos aqui em Brasília, em média, de 4 meses na primeira instância. No Rio de Janeiro...
A sentença chega em 4 meses, é isso?
No máximo, na primeira instância. E com recurso, mais 3 meses. Então, em 7 meses, 6 meses, o processo acaba. Imagina se eu tenho um processo que termina em 6 meses, agora eu vou esperar 4 anos para o STJ dizer se cabe ou não cabe uniformização de jurisprudência. Então, fica um negócio para o cidadão. Nós estamos discutindo coisas de pequena monta, valores pequenos, não merece. Eu
com
acho
certeza que... o cidadão vai deixar até de entrar na justiça, né?
Exatamente. Primeiro que ele não tem os recursos técnicos sofisticados para fazer um recurso até o STJ. E ele não tem tempo, ele não tem paciência. Foi o que aconteceu com a justiça tradicional. Qual é o grande problema da justiça tradicional? Essa quantidade de recursos que acaba criando essa morosidade infinita. Todo mundo sabe quando começa, mas nunca ninguém sabe quando termina na justiça comum. Se a gente transportar esses recursos para o juizado, vamos correr no mesmo risco de falir o sistema como falimos a justiça tradicional. Eu acho que pode fechar as portas do judiciário.
Agora, há pontos no projeto que apresentam avanços?
Eu acho que a uniformização de jurisprudência pode ser algo até ser discutida e talvez seja necessário discutir, mas não a abertura para o STJ. Eu diria que os próprios tribunais podem fazer a uniformização de jurisprudência de forma interna. Quer dizer, as próprias turmas nos tribunais podem fazer essa filtragem nos tribunais. Isso nós pouparíamos de tempo, teríamos uma decisão muito mais séria do que levar para o STJ, que na verdade, no projeto da lei, está funcionando como um verdadeiro recurso. Não é nem uniformização de jurisprudência. Uniformização de jurisprudência é o nome que se dá, que está lá. Mas quando você vai ver tecnicamente, é um recurso, porque ele é interposto depois da decisão. E a uniformização de jurisprudência nunca é depois. Ele é antes ou durante o julgamento. Então, na verdade, é um recurso mascarado que está no projeto de lei.
Quer dizer, o ideal seria os próprios tribunais fazerem isso, não recorrer a uma outra instância.
Exatamente.
Bom, doutor Flávio, muito obrigada pela entrevista.
Nada, eu que agradeço. Bom dia a todos.
O Fique por Dentro da Lei termina por aqui. Hoje nós conversamos sobre o funcionamento dos juizados especiais com o juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca. Ele é coordenador do Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O programa de hoje teve produção de Fernanda Nardelli. Trabalhos técnicos, Bárbara Alpino e André Menezes. Reportagem, apresentação e edição, Maria Lúcia Sigmaringa. Até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/rádio